abençoada, porque você está com Ele e Ele com você, porque Ele te ama e Ele quer viver te amando. Essa é a necessidade de Deus, sabe? Deus tem uma fraqueza, essa fraqueza chama-se amor. Amor, Ele é amor. Por que é que você não entra nesse lugar, nesse amor, e vive esse amor? Ninguém vai poder destruir você. Ninguém. Viva nesse relacionamento íntimo com Deus, com esse amor que Ele é. Ele quer desesperadamente amar você. Não impeça que Ele te ame andando na carne, no natural, desprezando o amor dEle. Aí você vai ver e experimentar o que é esse amor, vivendo um outro padrão de vida, uma outra dimensão. É sobrenatural, não é carnal, não se vê, vive-se. E esse amor flui do seu coração, atingindo outras pessoas, inclusive. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa palavra, Pai, que todos nós precisamos. Cada momento dessa confirmação, desse amor que você tem por nós. Ninguém nos ama como você nos ama. Obrigado, Senhor, por você estar aqui conosco. Por isso nós te louvamos, glorificamos o teu nome. E todos juntos dizemos, glória a Deus. Amém?
Jesus te ama. Ei, glória a Deus. Aleluia. Nossa, que declaração de amor que Ele fez para nós nessa tarde. Deus é isso. É, Ele mesmo disse que Ele, sabe, Ele tem um desespero para nos amar. Mas é porque nós não conhecemos verdadeiramente esse amor. Para se entregar a Ele, nós temos que nos entregar esse amor. Porque quando você se entregar a Ele, você não vai trocá-lo por nada. Você vai saber ficar com Ele e se deleitar nesse amor. Nenhuma aflição com emoção vai tirar você dessa presença. Você tem que aprender isso. Isso é no dia a dia, com a palavra, buscando, estudando, confessando, se alimentando desse amor. Esse amor vai começar a fluir de você, que é o amor de Deus. Quanto mais eu me aproximo dele, buscando esse amor, é tão poderoso isso, que esse amor é mais forte que a luz do sol que derrete uma montanha de gelo. Ele consegue nos transformar de carne para espírito. Meu Deus, não é com a nossa força. Agora eu vou amar, gente. Agora eu decidi que eu vou amar. Ai, primeiro passo que eu dou, encontrei comigo mesmo. Carne, não consegui. Não consegui, mas saiu de mim, lógico. Entende? Agora, se eu ficar amando Jesus e Ele aqui comigo, então Ele começa a fluir de mim, Ele mesmo, porque não é o meu amor, porque o meu amor eu fui dar o passo, prometi para Deus, para todos, para você, eu vou te amar. Mas a hora que eu dei o passo, eu não consegui. Ah, eu encontrei comigo mesmo. Eu encontrei com a minha carne, que não perdoa, que é ressentida, que é raivosa, que tem ira, que tem vingança, que tem ciúmes, que tem inveja, que quer ser mais, que quer ser menos. Olha, gente, só coisa ruim. E aí eu não consegui. Claro, porque não é com a sua força. Não é com a nossa força que nós amamos. Você já tentou, não é mesmo? Ah, não, agora eu vou amar com tudo. Não, só ficou no papo naquela hora, porque a hora que foi dar o passo, não conseguiu. Então, já tentou, já viu que não é com a sua força. Então, isso é obra sem fé. Obra morta. Obra morta quer dizer o quê? Que Deus não está presente, Espírito Santo. Está a sua carne, trevas. O seu eu próprio, o seu ego. Né, gente? Vai se examinando. Sabe por quê? Depois você não precisa tentar. Flui. Não é mais você. É ele. Ficou tão melhor. Tão melhor, porque não dá dor de estômago, não dá a cabeça rodando, sabe? Ai, não dá um aperto e nem vazio. Gente, não é mais você. Você tem que chegar nesse lugar. Vale ouro isso. Esse tesouro vale mais que o céu, vale mais que tudo. É Jesus. Ah, você tem, isso é conhecer Deus. Porque você foi transformado completamente. Ninguém te reconhece mais. Aí aqueles que queriam pisar em você, agora te respeitam. Porque tem uma autoridade aí. Esse amor é autoridade. Sem ofender, sem machucar, sem destruir. Mas é. Porque eu tudo suporto. Eu tudo aguento. Eu não faço calúnias. Eu não passo por cima. Eu respeito. Que o amor nunca acaba. Ah, eu amei, mas agora, ó, eu me lotei, tá? Não tem isso. Ó, chega de amar. Epa! Deus não tá aí. Então, fé sem obras. É isso aí, você tenta fazer coisas que só Deus pode fazer. Mas é você com ele e ele com você. Então, você tem que buscar isso na tua casa. Porque você pode saber toda a Bíblia, você pode até ser um belo pregador, saber falar tudo, você pode estudar, você até conheceu certas coisas, mas nunca praticou, não vive. Então, é obra morta. Quer dizer que é uma fé morta. Chama obra sem fé. Então, o Espírito Santo não está lá com você. Ele saiu. Por isso que é morta. É uma coisa espiritual. Tá valendo, né? Demais, gente. Vai buscar isso, porque você tem sossego daí. Porque Salmo fala, ei, ô alma, por que você tá desse jeito? Sossega, sossega. Não fala várias vezes, sossega, alma, sossega, alma, sossega, alma. É, então, você viu que a alma é toda atropelada, ela tem que mudar. Porque a sua alma, ela é igual um animal adestrado. Se você puser ela para fazer uma coisa, ela vai fazer. Primeiro ela vai... criança brava, birrenta, que se joga no chão, faz coisa que não deve, ela não vai. Mas você vai obrigar, porque você tem um espírito, nascido de novo, com autoridade. Você vai botar rumo na tua vida, buscando Deus. Não, eu não estou aguentando, meu olho está virando, eu vou desmaiar. Tudo isso é contra Deus. Porque a alma, a carne, é inimiga de Deus. Você já não viu gente aí com o diabo que dá xilique? Você já viu, né? E é isso que ele gosta. Ele faz você mesmo com você. Você não viu que ele dá xilique? Não, eu não aguento, o olho vira, me dá dor de cabeça, eu vou ler, eu não aguento, ai, começa a me dar enjoo. Então, veja as trevas. Você fala, não vai dar xilique hoje. Parou o xilique, ô alma? Você foi, é você. Parou? Então, agora eu vou. Se ele voltar, vamos parar com o xilique? Ele para. Porque se você não olhar para o xilique da criança, ela fica quieta ou não? Ah, ela fica. Porque ela não vai aguentar ficar berrando o dia inteiro. Né, gente? Vocês estão me acompanhando? Então, é por aí que você vai conquistar este Deus. Não é que ele está te provando. Mas isso é parte sua. Porque ele venceu por você. Te deu tudo, o teu espírito. É dele e ele mora aí, a natureza dele. Então você pode sim. Então agora, você não se aguenta. Como é que você vai aguentar Deus? Você viu? Você não se aguenta, você não aguenta Deus. Não aguenta o diabo, as obras dele. Não pode. Vai buscar esse amor, vai fluir. Sua vida vai ficar leve. Que em vez de você ter aqueles pensamentos que te afligem, te cansam, te perturbam, te traz revolta, traz tristeza. Ai, gente, é uma lista de coisa ruim. Em vez de você viver nisso, você vai ficar leve. Por isso que ele falou, ó, o meu jugo é leve. É isso. O meu jugo é leve. Cada dia eu experimento mais isso. Muito melhor. Um monte, senão não dá para servir a Deus. Porque o diabo vem atrás. Mas Jesus falou, olha, o príncipe deste mundo, ele vai virar. Não, ele já veio. Aí ele disse, ele já veio, mas em mim ele não encontra nada. Jesus habita aqui agora. A natureza dele é no nosso espírito. Por que que ele encontra? Porque eu estou andando com ele, estou achando certo. Acabou, gente. É outro nível de vida. Este é o nível de Deus. De abundância. Porque você pensa que abundância é só dinheiro? Está cheio de gente, cheio de dinheiro, não está com abundância. Está na miséria, está na porcaria da lama. Nem se levanta, não adianta. Porque não é feliz. Agora, ele, a abundância de Deus é completa, é todas as áreas. Olha que demais. Então vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, maior é o que está em mim do que o que está... Entendeu? Maior é o que está em mim do que o que... Vai explorar isso. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos... Glória a Deus! Aleluia! Vamos sentar? Sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos amados, queridos do meu coração, vocês que estão em casa. Eu oro por vocês que estão em casa na mídia, me acompanhando todos os dias. É bom vocês saberem, mas eu não te conheço pessoalmente. E talvez nem você me conheça pessoalmente. Mas seria um prazer um dia a gente poder se encontrar, né? E você fazer uma visita aqui na nossa igreja. Porque é muito bom, né? A presença... Assim, física ajuda muito, é ótimo. O vídeo, a mídia ajuda a beça, quando você não pode chegar lá. Mas se uma hora dá, é tão bom o convívio com as pessoas. Isso é maravilhoso. Então, eu não oro só para os que vêm presencialmente aqui na igreja e aqueles que me ajudam todos os dias. Eu oro e Deus às vezes manda eu acrescentar mais alguma coisa, que são bênçãos. Eu oro para todos que estão em casa, me acompanhando, os que chegam uma vez, os que chegam duas, os que estão, são assíduos, qualquer um e todos. Então, é o coração de Deus que quer abençoar as pessoas, Ele quer abençoar a sua vida. Agora, se você começa a aprender o caminho de Deus, como que você tem que proceder, você tem que praticar. É isso que você tem que entender, porque o que vale é a prática. Porque uma vez que você conhece a palavra de Deus, você tem condição de praticar. Por que que você não pratica? Porque você não conhece. Agora, veja que o nível da alma, às vezes, é muito complicado, porque, às vezes, você acha difícil porque você se encontra com as suas barreiras. Mas você tem que ter paciência até você vencer. E às vezes isso leva um grande tempo. Não é porque Deus está te provando ou segurando as bênçãos na sua vida. Não. Você não está conseguindo ir mais. Deus respeita. Porque Ele não vai fazer coisa que é você que tem que fazer. Porque você não é robô. Ele não vai fazer assim. Peraí, deixa eu acertar aqui agora e aí você vai. Não é assim que Deus faz. Ele está com você para você praticar. Então, é difícil, mas amanhã você volta. Não deixa de voltar amanhã e depois e todos os dias. Um dia você cresceu e um dia você venceu, porque Ele nunca deixou você. E quem não vence é porque não continua. Não chega até o dia da vitória, porque já está designada a vitória completa para a sua vida. Então fique firme sempre, porque Deus tem uma proposta para a tua vida que é de glória. Você precisa conhecer. Quando você conhecer o que Deus tem para você, você vai andar abençoado todos os dias, embora problemas existam, mas eles não destroem a sua vida. porque o que está em você é maior do que aquele que quer destruir a sua vida, porque isso já passou. Agora é coisa nova. Agora é outro tipo de vida, é vida no espírito. Não é mais vida carnal. Então, você não está interessado? Vamos começar hoje, então. Vamos ver, estou falando com o pessoal de casa, porque eles precisam de uma atenção especial. Porque eu não posso acompanhar você, porque eu nem sei onde você mora, não conheço você, o seu nome, eu não sei. Só você que ouve o que eu digo. Então, eu estou falando com você porque eu quero me aproximar mais de você para poder passar mais do que o Senhor tem me dado, para você ser muito abençoado. E uma vez que você consegue ser abençoado, você vai ser bênção para outras pessoas. Vai saber quantas pessoas não serão estas que Deus vai colocar na sua frente. Então, Deus quer alinhar a sua vida. A palavra dele é o que ele é, e tirar todo esse peso da sua vida, porque isso é falta de entendimento. Quando você entender, você pratica e chega lá, em nome de Jesus, amém?
Amém.
Então, hoje eu vou falar que a pessoa, então, muitas vezes não chega onde é para chegar, porque é o problema da mente. Nós temos que vencer esta batalha. A mente, ela é o campo da guerra, ela é o campo da guerra. Então, ela não pode ser contra nós, ela tem que ser a nosso favor. E a nosso favor só está a palavra de Deus, então não pode ser outra palavra. Então você não pode cultivar outra palavra. É por isso que tem que haver a transformação da nossa vida. Então vamos abrir a nossa a Bíblia em... deixa eu ver aqui. Gálatas, vamos ver aqui, Gálatas capítulo 1, deixa eu achar aqui, isso mesmo, Gálatas capítulo 1, versículo 4. Gente, se você for estudar isso, porque olha, é de ouvir que vem a fé, a palavra de Deus. Mas você tem que ouvir, é assim, gente, que funciona, você tem que ouvir esses ensinos e lendo a palavra, vendo como que você age na sua vida, porque todo dia tem coisa para você agir, se posicionar, decidir, tomar rumo ou não. Lógico, até para levantar, você que decide que você levanta ou não. Então, tudo o que você aprende, ouve e estuda, você tem que saber que você tem que praticar. Como que você resolve a sua vida dentro desta palavra, ela na sua vida, como que é? É assim que você anda com Deus, sabia? Porque aí você vai aprender a usar a palavra de Deus para todas as situações da sua vida, senão você não sabe, você tem que sintonizar isso. Então presta atenção, o que a palavra de Deus diz para nós? Olha o Espírito Santo falando isso aqui. Primeira é Gálatas 1, versículo 4, olha só. O qual Jesus, amém, se entregou a si mesmo. Ele se entregou, não foi o diabo que veio, que acabou. Ele se entregou, você tem que entender isso, o poder é dele. Ele se entregou com o poder dele, e ele mesmo fala aqui na Bíblia, que ele ressuscitou com o poder dele. Ele fala lá em João, eu vou me entregar com o meu poder e depois eu mesmo vou vir à vida. Quando vocês forem ler o Evangelho de João, vocês gripam esse pedaço. Quer dizer que é com o poder dele que ele se entregou. Não foi o diabo que foi maior, que ele entregou, que pegou. Não, ele se entregou, mas depois ele mesmo retomou a vida, que ressuscitou. Ok? Então presta atenção nisso. O qual Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Veja se ele te ama ou não. Ele se entregou por você sem você o conhecer. Sem você nem ter nascido, mas ele já te conhecia. Pensa nisso. Como é que você acha que Deus não está agindo na tua vida? Quem falou que Deus não está resolvendo o teu problema? Falta de conhecimento. Depois, para nos... Ai, essa palavra é forte, grifa com tudo aí que você tiver. Nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Esta é a vontade de Deus, desarraigar você deste mundo perverso. Deus quer tirar você desse mundo perverso, que está acabando com a sua vida, que as situações estão sufocando você, dando doença, tirando a provisão para a sua vida, não tem trabalho, não tem dinheiro, não tem onde morar, não tem saúde, não tem paz, não sabe... É? Desarraigar deste mundo perverso, como ele fala aqui, esse mundo é perverso, tá? Então, só que a igreja, gente, prega o quê? Que isso é só para quando chegar no céu. Meu irmão, calma, não é assim, irmã. É, isso é para quando você chegar no céu. A igreja prega isso. Que você só vai ser abençoado quando você chegar no céu. Porque agora você tem que levar a lambada do diabo. Agora ele tem mesmo que fazer coisas na sua vida. A igreja prega isso. Você precisa estar ciente disso. Tá? Para você não entrar nessa ou ter algum resquício dessa doutrina dentro de você. Que Deus sabe, mas é um tempo não, como eu acabei de explicar. Você vai vencendo você mesmo, porque isso depende de você, a tua busca em praticar o que você conhece agora. Que é a palavra, você tem que conhecer a palavra. Porque uma vez que você conhece a palavra, você conhece Deus. Se você não conhece a Bíblia, a palavra de Deus, que é o coração de Deus, você não conhece Deus, não tem como você praticar. Você vai praticar o quê? Se você não conhece. Né, gente? Você não sabe praticar. Então, no seu problema, o que você faz? Me dá uns versículos, aí você lê versículo, mas você nem sabe o que quer dizer aquilo. Você fica falando, mas não tem entendimento. Então, não é o caso ficar indicando versículo para as pessoas, tá? Então, quando você chegar no céu, você vai ter o poder, você vai ter as bênçãos. Tudo isso é para quando chegar lá. Acontece que Jesus falou que a Pai, seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Senão Jesus não ia falar isso. Então há contradição aí da doutrina errada. Hein, gente? Cada dia, se você ficar sintonizado aqui, cada dia você vai descobrir mais e conhecer mais a verdade, quem é Jesus. Quem é esse Deus maravilhoso que elaborou um plano de salvação para nos tirar da mentira de Satanás? E de toda a doutrina errada. Não é para ficar afundado aí na vida. Não é para ficar afundado coisa nenhuma. Isso é mentira que está aí na tua cabeça. O Senhor já te libertou, seja o que for. Ele tem um caminho para você sair da enrascada do diabo. Ei, glória a Deus, né, gente? É isso que é maravilhoso, tá? Então, a igreja, ela só põe problema, né? E ensina, tipo assim, olha, gente, doença também, sabe o que é? Aquela pessoa, o que que ela fez também? Ela fez isso, fez aquilo, Deus está ensinando através da doença. Você sabe que isso é a doutrina da igreja, mas não de Cristo Jesus. Nós estamos aqui em cima da doutrina de Cristo Jesus, não da igreja. Porque cada igreja tem uma doutrina, tem um estatuto, tem umas leis, não tem nada a ver. Tá certo? Horário de culto, sei lá, isso é tudo bem, isso aí não tem a ver. Mas doutrina não, doutrina é de Cristo Jesus. Então não me vem com essa de que Deus está mandando uma aprovação para você, porque você merece. Porque você não está alinhado com Ele, né? Não é isso. Não é Deus, Deus não tem nada a ver com isso. Senão ele ia morrer na cruz, ele mandava tudo para você mesmo. Então, não tem coerência esse negócio, tá? Então, outra coisa, olha, Deus não responde a sua oração porque você não está orando direito, você já está jejuando quanto tempo? Como que é o seu jejum? Não é a jejum que move a mão de Deus, não é. Deus não precisa do seu jejum de jeito nenhum. O jejum é para quando você se abstém do alimento, da comida, você fica mais quieto para você ficar mais com Deus, para o seu espírito se elevar. É para isso, tá valendo? Não é que jejum, agora, nós estamos agora, a igreja inteira, jejuando para ver um mover de Deus. Não, senhor, está tudo errado, isso tem a ver. Não, senhor, não é por aí. Que lugar na Bíblia que ele mandou jejuar? Bom, isso lá no Antigo Testamento, que Esther jejuou, depois mandou todo mundo jejuar e tal, porque o diabo ia matar todos os judeus, aquele Antigo Testamento, é uma lei do Antigo Testamento, não é lei do Novo Testamento. Certo? Não que não é para você jejuar. É, mas não com este intuito que você jejuou e Deus vai fazer. Então, o que, que eu tenho que fazer para eu ficar livre deste diabo? Você tem que mudar a tua mente, só isso. Nossa, que fácil. Exatamente. E como que eu mudo a minha mente? Eu tenho que estudar a palavra, eu tenho que entender a palavra, que o Espírito Santo vai me dar a revelação, eu tenho que falar a palavra bastante, porque de falar eu vou moldando a minha mente com o que a palavra de Deus diz, eu vou começar a meditar. Meditar transforma a vida, pronto, transforma a minha cabeça. Não é o máximo? A tua cabeça que tem que mudar. A hora que mudar a tua cabeça, você está andando com Deus. Porque ele está aí dentro de você. O que atrapalha é o modo errado de pensar. Você não pensa como Deus, mas a Bíblia está aqui para você pensar como ela. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Porque para resolver o seu problema, você vai ter que praticar o que está escrito aqui. Praticar é viver. Praticar é viver. Como que eu vivo? Praticando. Como que eu pratico? Vivendo. É isso. Entendeu? Nesta situação que você está na sua vida, como que você pratica a palavra de Deus aí? Palavra? Que palavra? Onde que tem? Que fala disso? Então, o Espírito Santo é que vai te ensinar. Como eu disse, que quando o Espírito Santo está nos guiando, porque nós estamos bem unidos a Ele com a palavra e tudo mais, todos os dias, e a oração em línguas também, então Ele me fala como que eu tenho que orar e até que passagem da Bíblia. Ele me lembra passagens da Bíblia e me ensina como que eu tenho que falar aquilo. Ele é um mestre. Você tem que ter intimidade com o Espírito Santo. Então, estas doutrinas aí de que Deus está mandando doença porque ele vai dar um, ele está ensinando. Isso aí é, ele precisava ensinar essa pessoa. Então, ele está deixando a pessoa estar com doença. Outra coisa que você não está fazendo o que é certo que você tem que fazer, você está jejuando, não tem nada a ver. Porque jejum não move Deus. De jeito nenhum, aonde que está escrito isso na Bíblia? Tá? Não é Deus que tem que se mover. Ele está esperando você chegar lá no lugar para ele te dar. Então não tem nada que faça Deus se mover. Porque ele já se moveu. Você tem que entender isso. Deus já fez a obra. Ele habita em você. Agora você tem que aprender a viver com Ele. É muito mais simples. Muito mais, tá? Então, Jesus venceu o mal. E Ele está dizendo aqui que Ele, para nos desarraigar deste mundo perverso, porque essa é a vontade dEle, Ele quer nos libertar de tudo que é maligno que está nesse mundo e que age na nossa cabeça, modo errado de pensar. Você precisa prestar atenção, o que você fica ouvindo o dia inteiro? Pode ser conversa de outros, pode ser outro tipo de ensino, outras coisas que você tem que fazer sacrifícios, por mais o sacrifício é de louvor agora. Que você tem que fazer mil coisas, só não ensina que você tem que entrar na presença dEle, passar tempo com Ele, se envolver com Ele. Mas como que eu me envolvo com Ele? Eu tenho um espírito onde Ele habita. Com a palavra, que é Ele. Com o que eu falo, com essa palavra eu vou falando, que é Ele. Ele fala, eu tenho que falar. Para mudar minha cabeça. Vocês estão acompanhando? Dá trabalho, eu já falei na semana passada, que a boca não quer abrir, não adianta. Você falou uma vez, você acha que você vai ver a resposta naquela hora, você não vai. Você vê que você tem que mudar tudo. Isso é uma vida espiritual. Por isso que o livro do pastor Dave é andar no Espírito, andar no poder. Tá? É isso aí, você quer andar no poder de Deus? É para todo mundo. Não é só para um aqui e outro lá. O que, que é isso? É quem estiver atrás dele. Você tem que ir atrás de Jesus. Mas não adianta em Jerusalém, porque ele não está lá. Tá? Ele está no seu coração. É muito mais simples. Tá? Então, só que está cheio de gente assim, que vive a vida assim, né? Achando que todo mal, que as coisas, sabe, Deus está permitindo. Mas o Senhor Jesus pagou o preço para nos tirar desse mundo maligno, dessas mentiras. Não é para você sofrer isso, não é. Você que vai ter que chegar num lugar onde você vai usar a autoridade que Jesus te deu e parar. Quando você falar, porque isso vai fluir de você. Porque a sua mente já está alinhada com o teu espírito. Houve uma transformação na sua mente. Porque ela foi renovada com a palavra de Deus. Ela não é aquela mente velha, seja o que Deus quiser. Mas isso aí, quer dizer, é porque ele quer essa coisa ruim. Porque quando você conhece, você fala, não, Deus não quer essa coisa nenhuma. Porque a pessoa acha que Deus quer que ela sofra. Mas é absurdo isso. Isso tem que ser tirado da tua cabeça. Para sempre, tá? Então, tem gente que fica orando assim, sabe? Ai, Deus faz isso, Deus faz... Como que se Deus tivesse que ficar fazendo coisa que ele nunca fez? Porque é uma situação da tua vida. Então você fica orando, Deus faz isso, Deus faz aquilo, eu estou precisando... Não, mas o que você está precisando está no seu coração, você está orando errado. Já está no seu espírito. Pois a vida dele está lá, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O Criador está dentro de você. Então não tem mais o que ser feito. Ele é tudo. Vocês estão acompanhando? Então não é questão de... Ai, porque a religião moldou a cabeça das pessoas desde que Adão e Eva caíram com as mentiras do diabo, que é depender de si mesmo e Deus está lá onde ele quiser. Então, ficar pondo problema para Deus, para assim, tipo, Deus, você que tem que resolver, você que não sei... Ele resolveu. A tua mente tem que mudar, que ele já fez na cruz. Por isso que Jesus falou, está consumado. Então, não é para você ficar falando, Deus, manda aqui esta provisão. Deus, manda. Não é assim, Senhor. Não é assim, senhora. Eu chamo. Eu tenho autoridade. Porque o Senhor já me abençoou. Ele já fez. Você está abençoado, você sabe. Porque ele não fez essa bênção para Abraão. Aonde você for, você vai estar abençoado. Toda a sua descendência está abençoada. E depois, agora, aqui em Gálatas mesmo, está escrito que Jesus, pendurado no madeiro, quebrou toda a maldição e foi resgatado as bênçãos de Abraão para nós. Então, você é abençoado. Mas você não acredita que você é abençoado. Então tem que mudar a tua mente, você está abençoado no seu espírito. Agora a tua mente tem que mudar, renovar, para você crer. Porque crer é coisa nossa, não é de Deus, crer é nosso. Fé é de Deus. A fé é de Deus, porque na Bíblia está escrito em vários lugares. A fé é de Deus. Mas a fé, ela age com o crer, que é coisa nossa. É ação. Fé é substantivo. Crer é verbo, é ação. Verbo não é ação, gente? Vamos à aula de português agora. Cadê meu diploma? Crer é ação. Ação sou eu que tenho que fazer. Se você não agir, a fé não funciona. Se Moisés não cresce, o mar não abriria. Ele teve que pôr o pé na água e estender o cajado para a água abrir. Ele fez, ele creu. Vocês estão acompanhando? Estão acompanhando? A crença, o crer, é algo que nós decidimos se vamos crer ou não. Você que decide se você vai crer ou não, isso é seu. Não é a fé é de Deus. Está no seu espírito. Fé não é natural, fé é do Espírito. É bom você aprender isso. Eu vou trazer mais detalhado isso semana que vem. Esse negócio de fé, que é bom aprender. Agora, a crença, você é que vai decidir. Então veja que depende de nós, gente. O que era da parte de Deus, ele fez tudo. Pôs tudo dentro de nós. Agora você tem que mudar, é a tua cabeça. Para você andar com ele, tá? Para você crer que tudo Jesus fez há 2000 anos atrás. Ele já fez tudo. Você tem que começar a falar isso. Jesus já fez, eu já tenho. Está em mim. Ele me deu autoridade. Como é que você comanda a sua autoridade na sua casa? Você fica sentado e deixa acontecer? Ou você se posiciona e usa? Aqui não. Aqui é assim, não é assim? Então, você tem que usar essa autoridade na sua vida com a palavra. E crer que há 2000 anos atrás Jesus já fez isso. Ele já te deu. Não é uma coisa que ele está fazendo hoje ou vai fazer no futuro. Já fez. Esse é o evangelho de Jesus Cristo, tá? E mesmo porque a Bíblia diz que Jesus está... Depois que ele fez tudo há 2000 anos atrás, ele subiu aos céus e está... Ele voltou para o céu. Ele é Deus. E está sentado à direita de Deus Pai. Tá? Porque ele já realizou tudo. Ele veio e realizou tudo o que era preciso para nos abençoar. E subiu e está sentado à direita de Deus Pai. Ele, tudo realizado, a obra. Então veja 1 Pedro 2,24. Ai, peraí, aqui na minha cabeça, como é que eu vou... Calma, não é com a tua cabeça que você vai entender isso. Não queira, porque... Não, ai não, como que é isso aí? Peraí, calma. Você vai na sua casa ouvindo mais, estudando mais, ouvindo, orando em línguas. Foi assim que eu comecei. Há muitos anos atrás. E faço até hoje. Quer dizer, hoje, quando eu ouço, aquilo cada vez fica melhor, com mais compreensão. Mas você tem que compreender... Porque você tem que começar a entender isso. Mas você tem que buscar, ficar tempo com Deus sozinho. Você tem que se envolver, porque você está se envolvendo com o Espírito Santo. E ele está trazendo a palavra a você. Porque o Espírito Santo não age sem a palavra. Não pense que ele vai falar com você sem a palavra. Ele não vai falar. E ele não pode falar a palavra com você que você não entende. Ele fala o que você entende. Então você que tem que se preparar. Está valendo? Então veja, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, olha isso. Carregando ele mesmo, Jesus, carregando em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes, passado, sarados, nós já fomos curados. Tá? Então, a cura divina, ela não está por aí. Aonde será que está essa cura? Será que está nas nuvens, está subindo, está descendo? Aonde que está essa cura? E pedindo, ai Deus, estende a sua mão agora e cura. Ei, já foi curado. Gente, está cheio de cristão religioso que não consegue entender isso porque não estuda a palavra, não ora em línguas e não fica se detendo com a palavra e acha ainda que Deus tem que fazer alguma coisa. Ele já fez, é você que tem que crer. Para acionar a fé que está no seu espírito. Então você tem que falar a palavra. Não, você não precisa sentir, você não precisa ver, você não precisa tocar. Você não precisa ficar, sabe, assim, querer ouvir alguma coisa mais específica. Não, senhor, isso é carne. Se você está andando nisso, você nunca vai receber cura. Porque não é por aí. Eu vi uma vez o cara dando testemunho lá da igreja dele que ele tem uma unção forte para cura. E aí a pessoa veio, porque foi fazer uma conferência, tipo, um culto especial. Então essa pessoa veio e não enxergava. Veio receber oração lá na frente. Então, ele leu essa passagem que pelas chagas de Jesus, você já foi curado. Então, fulano, você crê? Ela veio, o que você quer? Não é porque eu não enxergo, eu quero que você olhe para mim. Estava de óculos, inclusive, mas não enxergava. Daí falou assim, bom, então, tira esses óculos. Agora eu vou fazer a oração, porque a Bíblia diz que pelas chagas de Jesus você já foi curado. Tudo bem? A pessoa falou, sim, a mulher. Então feche os seus olhos. Aí ele impôs as mãos e falou, obrigado, Jesus, porque por suas chagas ela já foi curada e ela já enxerga. Amém. Ela abre o olho, mas ela não enxerga. Daí falou assim, ué, mas quem mandou você abrir o olho? Você está enxergando? Não. Então fecha o olho. Pelas chagas de Jesus você já foi curada e você já enxerga. Ela abre o olho de novo. Mas você está enxergando? Mas quem está mandando você abrir o olho? Fecha esse olho. Eu vou ler de novo. Leu lá a passagem e tal. Fica de olho fechado. Pelas chagas de Jesus você já foi curada e você está enxergando. Ela abre o olho. Não é para abrir. Olha, presta atenção. Eu vou falar de novo. Você vai enxergar no seu espírito. É isso que a Bíblia está falando. A Bíblia não está falando para você abrir o olho e enxergar. Que as pessoas querem a manifestação na hora. Isso não é fé verdadeira de Deus. Você quer manifestação na hora? Você não vai ter, porque você está na carne. Porque fé não é para ver o que você vê. Eu já não estou explicando isso. Vocês estão me acompanhando? Ele falou, enquanto você não vir no seu espírito, no seu coração, você não vai enxergar, você não abre seu olho, não. Você vai ver no seu espírito que você enxerga. Eu vou orar de novo. E aí ele falou, pela chaga de Jesus, você já foi curada, enxerga. Veja. Ela de olho fechado, esperou um pouco e ela não abriu. Ela falou, eu estou enxergando. Ela conseguiu ver que ela estava curada, que ela enxergava no coração. Porque o cara tinha noção. Ele sabia o que ele estava falando. Você conseguiu ver? Ela falou, eu consegui. Então abre os olhos. Abre os olhos, estava curada. Porque você quer ver a cura. Não é para você ver a cura no natural. Isso é andar na carne. Oh! Não é. Fé não é o que você vê no natural, está escrito. Eu não ando pelo que eu vejo, é o que está escrito. 2 Coríntios. Eu ando no que eu creio. Então a pessoa está morrendo lá com câncer, mas fica lendo o exame todo dia que o médico falou. O médico ele só pode fazer aquilo. Eu acho melhor nem ler aquilo. Deleta. E começa. Vai fazendo os remédios, as coisas aí, sei lá, ué. Para não morrer, né? Se aquilo ainda está ajudando. Mas vai fazendo o treino. Se veja. Você tem que ver no seu coração. Porque eu não falei que é para orar com a imaginação a semana passada? Então é isso. Você tem que chegar nesse lugar aonde o seu coração vê. Porque não é de lá que vem tudo? Que eu já ensinei. O pensamento, tudo. É isso aí. Você tem que ver você com saúde. Você já vivendo uma vida de muita saúde, andando, indo aonde você ia antes, fazendo coisas que você deveria ter feito, de repente, com a família e nunca fez, porque não deu atenção quando você estava bom. Então, começa a ver agora aquelas falhas e consertar, ver tudo no coração. E a cura vai vir, ué, porque você tem que crer. Então, é bem isso daqui, tá? Então Deus estende a sua mão. Não é estende a sua mão. Deus não vai estender mão nenhuma. Vocês estão acompanhando? Valeu esse testemunho?
Amém.
É por aí que a cura vem. Você tem que entender. Ai, mas é que... Ou é porque você está pensando errado. Não vai acontecer. Você tem que mudar a tua mente. Porque está na Bíblia, Romanos 12, versículo 1 e 2. Você tem que renovar a tua mente e transformar, ser transformado completamente para você não andar do jeito do mundo. Porque o mundo não tem jeito. Se ele pôs um troço em você, acabou, vai ser. Ele não resolve de ninguém, só põe no buraco, é trevas, são trevas. Vocês estão me acompanhando? Então, essas orações, ficar pedindo, Deus faz isso. Eu ensinei o negócio de pedir aqui, porque está escrito, pedir e recebereis. Mas é porque você está na presença dele e o Espírito Santo te ensina como que você pede. Você tem que estar lá, nesse lugar. Não é uma coisa da cabeça que você nem vê, que você nem nada. Deus faz isso, Deus faz aquilo. Deus me cura. Deus me cura? Ah, é aí que você não vai ser curado mesmo, porque não é assim. Né? Ou então é mais fácil, ora para mim. Mas se você não tiver fé, nem a oração do outro resolve. Então você tem que orar para a sua fé começar a agir na sua vida e ajudar você a crer. É uma coisa com a outra, são juntos, tá? Então, o negócio é porque as pessoas são dominadas pelos cinco sentidos. Elas querem ver, acabou, eu quero ver. Orou, abre o olho na hora para ver, mas nem sumiu o meu corte, meu olho machucado. Não, não sumiu mesmo. Jesus orou pela figueira que ele ia passando e amaldiçoou porque não tinha fruto, porque ele quis dizer isso também para o povo de Israel, que nunca deu fruto nenhum espiritual, e continuou andando. Nem ligou para ver se morreu ou não, mas ele sabia que morreu, porque ele sabe a ordem que ele dá quando ele fala. É isso que você tem que saber, que quando você fala, você está usando a ordem de Deus. Isso é autoridade. E já aconteceu no Espírito. Não é que vai acontecer, está acontecendo já no Espírito. Mas no outro dia, era o caminho dele, ele passa por lá e Pedro, nossa, que é isso, Jesus, olha... Ele falou assim, mas na hora que eu orei, já morreu. Na hora. É que levou um dia para secar as folhas. Na hora que você ora, Deus ouviu, porque ele morreu com a tua doença, com esse mal, seja o que for. Agora você tem que ir orando para você chegar no lugar onde você crê, para a fé ser liberada. Se você não crê, a fé não é liberada, porque a fé é de Deus. Estão me acompanhando? Porque essa medida de fé que Deus nos deu quando nascemos de novo, nada mais é que é uma medida de fé de Deus. Não, nossa, a nossa fé natural é essa. Ai, nossa, mas está tudo aqui ainda. Ora, abre os olhos correndo, está tudo aqui. Quer ver a manifestação? Vocês têm que sair dessa. Orou, Deus já fez. O que mais que você quer? Já fez. Está feito. É isso aí, acabou, está feito. Então você não está com medo de nada, porque você crê no seu Deus, no que ele diz. E você está falando a palavra dele. Tá valendo isso? Então, quem que tem que mudar na história? Somos nós, né, gente? Deus não vai fazer mais nada. Por isso que não resolve o problema em a vida de ninguém. Fica nesse chove, não molha, porque está na religião. Doutrina errada, não sabe como agir. Porque quer sintoma. Quer ver, quer sentir, quer tocar, quer experimentar. Ei, não quer experimentar nada, acabou. Por isso que quanto mais você se aprofunda no conhecimento da palavra, que é conhecer Deus, mais confiança você tem nele, porque a fé traz confiança. É bárbaro. É outro nível de vida isso aí. É aí que você vai conseguindo o que você precisa na vida. Porque você muda, mas você tem que andar no amor nessa condição, senão você não recebe nada. Também tem isso, tem que estar junto. É um trabalho geral que Deus vai fazendo, que é ele. É a própria postura dele, tá? Então não é para ser dominado com isso. Não precisa ver a manifestação na hora. Muitas pessoas recebiam a cura aqui, vêm aqui na igreja. Ai, mas quando eu saí, quando eu cheguei em casa? Então, o diabo vem, ele vai atacar com sintoma. E você, ai, eu estou doente. Então não me vem pedir para orar, porque é uma vez só. Já fez. Quantas vezes Jesus ficou orando para uma pessoa ficar curada? Não adianta ficar toda vez orando pela mesma coisa. Isso é falta de fé, já está feito. Você que tem que ficar na tua casa, confessando a palavra, vendo. Porque o Espírito Santo vai pôr a visão da sua saúde, da sua força. Ou sei lá, se é dinheiro, emprego, relacionamento, ou seja o que for. Efésios 1, versículo 18. Está valendo?
Amém.
Vocês estão me acompanhando?
Amém.
Ai, será que eu estou passando isso aí? Vocês estão conseguindo ver isso?
Amém.
Então, gente, vai pensando na tua vida. Isso aí eu estou falando e você vai sintonizando a sua vida aí. Para você melhorar, a tua vida melhorar. Não é para ser uma vida xoxa, vai? Que isso? Você não precisa ir em lugar nenhum, mas você tem uma vida dinâmica com Deus. Eu não quero acabar com o meu serviço para ir lá ficar com ele, meu amor. E falar, olha, tem que esperar mais tantas horas, tanto para ir ali. Ai, que ótimo, estou com ele, para mim tanto faz. Eu não estou aflita e nem... Ai, eu que preciso... Eu não tenho esse negócio, não. Não sinto nada. Se eu puder esperar mais, ficar mais com ele, eu estou tranquila. Isso é paz, gente. A pessoa vai viajar, nem dorme, fica 3 semanas já Vixe, com tanta ansiedade. Eu não tenho esse negócio. O que você sente que você vai ganhar? Eu não estou sentindo nada. É a mesma coisa que eu tenho que ir para o mercado. Eu não sinto nada, eu vou para o supermercado, é isso aí, eu vou toda quarta. Não estou sentindo nada. Aí eu pego minha bolsa e vou. O que você está sentindo? Você vai ganhar? Eu não estou sentindo nada, eu vou ver. E daí? Não estou. É. Gente, é horrível isso. O estômago gela, as costas doem. Para quê? Quer dizer, pessoa está muito na carne, na emoção, não tem domínio próprio. As emoções são ótimas, mas elas têm que estar ligadas com a santidade. Que é muito bom, você tem um equilíbrio. Já imaginou Jesus nervoso? Aí é hoje que vai ser. Hein? Mandou a gente ser igual a ele. É tranquilo, é outro padrão de vida. É Deus verdadeiro. Nessa porcaria desse mundo aqui. Então, Efésios capítulo 1, veja o versículo 18. Olha, eu vou vir falar toda semana isso aqui, porque isso há de entrar na tua cachola. Por isso que é bom brasileiro pegar para brasileiro, o que você acha? Não é não? Porque nós falamos as nossas coisas. Ai, ai. Então, iluminados, versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Você iluminado os olhos, os seus olhos espirituais têm que estar com a visão de Deus, para você saber para que que Deus está te chamando. Deus está te chamando para quê? Ah, me chamando? Nem sei. Epa, tá mal. Não está iluminado. Você não está aqui estruturado nisso. Você nem sabe Deus te chamou para quê. Então, você está perdendo bênçãos. Porque as maiores bênçãos vêm para a vida de uma pessoa que foi iluminado com a luz de Deus e soube o que Deus chamou. Ele vai sustentar essa vida. E obedeceu. Você não precisa carregar a tua vida. É ele que conduz você. O que você acha? Então é isso aí. Então ele está dizendo: iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então nós, Deus é Espírito e nós nascemos de novo. E ele pôs todo esse poder dele, todo, né, metade, um terço, todo poder de Deus está no nosso Espírito. Olha que Deus maravilhoso, amoroso. Que Deus que pensou em nós, nada, um zero, um verme. Ele pensou em nós. Tipo, eles perderam tudo que eu dei para eles, mas eu vou resgatá-los. Então, aqui está mostrando esse poder que ele pôs no nosso espírito nascer de novo. Não é no corpo e nem na alma. Não está no seu corpo e nem na sua alma este poder. Está no seu espírito. Mas você enxerga o seu espírito? Não. Você precisa da Bíblia para você enxergar o seu espírito. Que é isso que ele está falando aqui. O que ele está falando aqui é o que é o seu espírito. Então como é que você vai ter certeza, convicção, andar nisso? Porque você está vendo no seu espírito o que esta palavra espírito está revelando. É outro nível, não é uma coisa de cabeça, de intelecto. Palavra de Deus não é intelecto, Bíblia. É espírito e verdade. Por isso que ele te deu um espírito com a natureza dele. Ah, então você vai ser um ser espiritual. E aí quando você é um ser espiritual, você quer conversar no espírito, tipo, com as coisas do espírito. Agora, como é que você vai conversar com o espírito com um bebê? Que não entende nada do Espírito. Hein? Você tem que se rebaixar. Ah, é melhor, tchau, gente, fica pra lá. Porque não bate, não fala uma conversa espiritual. E quando fala que é da cabeça, também não é espiritual. Quer imitar, não vai dar certo. É muito chato. Então, é tá na hora de crescer para usufruir. Porque adulto conversa o quê com criança? Ai, que belezinha, sua bola, o seu carrinho. Não pode falar outra coisa. Você já está trabalhando? Você já constituiu uma família? Não dá, você vai começar o quê? É assim a vida espiritual. Você vai começar o quê com uma pessoa que não entende? E não sabe, né, pastora? Né, Ana Maria? É porque Deus é que sabe, né? Então, e depois a gente vai ficando velho, o corpo também vai ficando doente, acabado, o teu, né? Vê logo. Você acredita nisso? Você quer que eu vou conversar o quê? Ah, é meu. Eu não, porque eu não vou querer isso pra mim. Eu não vou concordar e nem falar amém. Eu calo a minha boca. Porque não é isso que a Bíblia diz. Vocês estão acompanhando, gente? Então fica difícil, né? Fica bem difícil. Tá? Então, nós não conseguimos discernir tudo isso que Deus pôs no nosso espírito, como conforme está aqui no 18, iluminou os nossos olhos, os nossos corações, né? O olho, o coração tem olho, enxerga. Ele pendeu, porque metade dele está dentro do espírito, nascido de novo, metade do nosso coração. E a outra metade está na alma, que é o que nós vivemos até agora, vai indo para lá. Então, esse poder que está no espírito, a minha alma, esse olho espiritual, vai revelando para a minha consciência, para a minha mente. O que eu tenho que fazer? Porque é através da alma que vem para mim a revelação do que está no meu espírito agora. Porque eu preciso entender. A minha alma, ela parece que está se tornando algo espiritual, mas ela está sendo transformada e renovada. Mas ela não é. Ela ainda não foi salva, nem o corpo. Vocês estão acompanhando? Você tem que treinar ela, tá? Então não dá para discernir com a alma as coisas de Deus. Não dá para discernir, tem que ser no espírito. Porque quando você anda no espírito, você sabe o mover pelas conversas, pelas atitudes. Às vezes você nem precisa estar presente. Paulo não falou, eu nem estou aí, eu estou vendo tudo. Eu já sei o que vocês estão fazendo. Ele está falando aqui numa carta que eu falei. Eu sei o que é isso. Porque o espírito, ele não tem dimensão. É isso aí, gente. Vocês têm que chegar nisso. Senão não dá para servir a Deus, tá? E então, muitas pessoas não recebem a cura porque não sente a cura. Ai, eu estou passando mal, eu não estou bem. Aí vai tomar outro remédio, aí vai fazer outro exame, aí vai para outro médico. Aí vai, eu não estou bem. E não, sabe, eu já orei e não viu na hora, abandona. Carne. Jesus amaldiçoou a figueira na hora e ele falou no outro dia. Na hora que eu orei, ela morreu. Ah, isso. Na hora que a oração que você fez, a sua doença morreu, mas está ficando os sintomas aí, você tem que rebater. Eu não ando pelo que eu vejo, nem pelo que eu sinto. Eu creio que eu estou curada e pode sumir daqui essa doença. Eu não aceito. Eu não estou nem aí se está doendo, se está sangrando. Não, você vai parar, em nome de Jesus. Se tiver feia coisa, toma um remédio. Ah, deve ter um remédio. Esperar, depois melhora. Depois vem. Não adianta, porque você vai ter que sumir daqui. Você vai combater até acontecer. Mas você não precisa ver na hora. E assim, é com a vida profissional e financeira também, mesma coisa. Tá? Então é isso aí que a Bíblia diz lá na 1 João, capítulo 2, versículo 20. É a unção de Deus que está em você. Mas unção eu não estou sentindo. Eu tenho unção? Ah, eu nem tenho. A Bíblia diz que você tem unção, está no teu espírito. Você nasceu de novo. E aí? Você fala que você não tem. Você tem unção, está no teu espírito. 1 João, capítulo 2, versículo 20. A unção de Deus que está em você. Ele está falando. Mas você não vê, você não sente, eu não tenho unção. Claro que tem. Você pode orar. Vai exercitando, porque ela vai aumentando. É complicado, né, gente? Vida espiritual. Não, mas é melhor você aprender agora do que nunca aprender e nunca vai chegar lá. Porque você está caminhando, você tem que ir recebendo as doses. Glória a Deus que você está aqui. Porque você está mudando de vida, mas você tem que ir melhorando, não ficar estagnado. Vai, porque está indo. Né? Porque tem gente que não aguenta nem ouvir isso. Ah, não, eu não vou fazer. Sabe por quê? Não vai orar mesmo. Está à mercê das trevas. Então não aguenta ouvir. Porque vai, vai falar a mesma coisa, eu não vou. Depois fica aí sentado nos botecos, na vida. É isso aí que a pessoa faz. Porque nunca se submeteu a Deus. A carne toma conta. Aí não tem jeito, tá? Então, tudo que Deus fez para nós está onde, hein? Está vagando no ar? Nas nuvens? Está dentro de você. Aonde você vai buscar o que você precisa de Deus? Dentro de você. Está muito mais perto do que você imaginava antes. Olha que bom, está muito mais perto. Está junto. Está dentro de você. Então, você põe você mesmo para ter comunhão com Deus, buscando Deus. E o que for preciso, Ele vai fazer para te abençoar. Seja o que for. Agora, vem cá. Filemon, capítulo 1, 6. Gente, vocês estão conseguindo me acompanhar? É isso aí. Nós temos que ensinar a fé, porque é o que falta, né? Aí ele diz assim, ó. Aqui no versículo 6 de Filemon. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Então ele diz que é preciso ter pleno conhecimento. É assim que a fé começa a funcionar. Quando você tem conhecimento. Conhecimento de Deus em Cristo Jesus. Você tem que conhecer Deus. É um privilégio para todos os cristãos, todos que aceitaram Jesus. É um privilégio conhecer Deus. Ele não está escondido, ele não é misterioso, sabe? Ele não fica fazendo uma coisa sem você entender, saber. Não tem nada a ver. Você tem a condição de conhecer Deus. Então você vai ouvir os ensinos, você vai estudar a palavra e você vai se posicionar no que você está estudando. Como é que eu lido esse problema, essa situação da minha vida com essa palavra? Eu estou fazendo isso que a palavra está dizendo ou não? Eu tenho que. Aí você ora em línguas, pede para o Espírito Santo, porque tem que passar um tempo orando em línguas, senão você não vai ser um ser espiritual. Precisa da oração em línguas. Porque é o Espírito Santo que se move e ele fica falando toda a Bíblia para nós enquanto estamos orando em línguas. Tá? Aqui agindo no nosso espírito com toda a palavra que está no espírito para que a minha alma receba a revelação, entendimento do que eu estou estudando. Então isso precisa ficar sozinho. Tá valendo? Não é ficar trabalhando, quem fica mexendo aí com as coisas do vídeo, coisa aqui, da igreja, esses ensinos, não é isso aí que você está orando, não, isso não é oração. Oração você tem que parar sozinho e ficar fazendo outra coisa. Você está orando, você não está trabalhando. Trabalhar é uma coisa, orar é outra, buscar Deus, ficar com Ele é outra coisa. Porque você não pode ter relacionamento com uma pessoa trabalhando, pode? Ô fulano, fica aí, mas aí você vai pra lá, você some, faz alguma coisa. Você tá aí ainda então, tal. É assim que você tem relacionamento com a pessoa? A pessoa vai embora. Não, você senta, toma um café, passa horas, conversa. É assim que você tem que fazer. Não se engana, porque as pessoas ficam escutando, ensino, fazendo cortezinho, fazendo figurinha, tá achando que tá orando. Não está orando. Está na obra. Por isso que não cresce espiritualmente. Depois fica repetindo. Só repetindo com a boca. Não está o coração envolvido. Não se vê crescimento espiritual. Está valendo isso? Tem que mudar de vida. Você tem que largar a mão de tudo. Se fechar com Deus. Para você entrar na dele. Porque você vai entrar na de Deus. Ele vai assumir tua vida. É isso que ele quer. Ele está louco para assumir tua vida. Te abençoar, te ajudar. Então você tem que ficar sozinho com ele para mudar a tua cabeça. Para você conseguir ver o que é certo e o que é errado que está em você. E sempre tomar a decisão certa porque ele te mostra qual é o certo. Porque hoje Deus já falou, o mundo hoje é assim. E as pessoas que estão sem Deus e até a gente dentro da igreja. O que é certo é errado e o que é errado é certo. Isaías capítulo 5. É assim que está. Ah, não precisa orar tanto, não. Está cheio de gente falando isso, vocês tomam cuidado. Orar é buscar Deus, claro que precisa. Todo dia você tem que buscar Deus. E ficar uma boa dose com Ele. Óbvio que se acontecer algum dia, isso aí tudo bem, mas por algum motivo, mas não é o caso. Tá me acompanhando? Porque o engano é o que o diabo sabe fazer, porque ele é o pai do engano, da mentira. Ele é um mentiroso, enganador, safado. E ele põe o pensamento tão assim, que engano. Você está ótimo, você está aprendendo tudo. Ai, que mentira. Bem isso já, então. Cadê os frutos do que você está aprendendo? Cadê? Não existe um. E o que apareceu estava podre. Então não resolveu. Está só fazendo coisa errada na vida. Não está valendo para você. O que interessa é a sua vida. Não é o que você está fazendo. Porque se você está vivendo, o que você faz flui do que você vive. É outro parâmetro, outra coisa. Vocês estão me acompanhando. Então, é porque nós somos muito perigosos, né? A gente começa a ver uma coisa, ficar assim, legal, mas não sou eu. Eu que fiz, ai que lindo, é Deus, mentira, que Deus. Não está pensando em Deus coisa nenhuma, é eu que sei, eu que fiz. Tem uma comunhão com Deus. Não sabe nem aconselhar uma pessoa. Porque não tem prática, porque não sabe usar a palavra praticando dentro do seu problema, da sua vida, como você quer ajudar os outros. Me diga. Você vai ajudar com o quê? Copiando o que alguém falou? Na sua prática, o que que funcionou? Esta palavra, como que se você fez para ensinar o outro? Porque você não faz nem para você, como é que você vai ensinar os outros? Você não precisa ser pregador. Você tem que ser praticante da palavra. E aonde você for, você pode ser um canal aonde vai salvar uma alma. Certo? Então, e aqui como ele diz que a gente precisa ter o conhecimento, porque é assim, se falta coisas na nossa vida, tem área que está faltando coisa, é por falta de conhecimento de Deus. Não é porque Deus não quer te dar, porque você não conhece. Tá um pouco baixo o nível do conhecimento. Ô, gente, não me leva mal, né, queridos? Mas não é bom saber? Peraí, eu preciso saber. Por que que eu não estou conseguindo receber? Porque eu não conheço, eu não sei. O que que eu tenho direito, o que que está liberado para mim, como que é? Eu estou te ensinando. Agora você está ouvindo isso, mas quem vai fazer isso em você é o Espírito Santo. Você tem que estar com ele estudando, se examinando. Está valendo? Ah, eu trabalho muito. Não adianta essa desculpa, não vai poder dar para Jesus. Na hora do julgamento, não é que ele vai te tacar fora do céu, não é isso. É o galardão. Qual é a tua obra? Ah, nem deu, né? Então queimou, né? A obra não valeu. É palha. Palha no fogo é um minuto. Valeu? Não, gente. Viveu quantos anos? Pra nada? Né? Que é a eternidade daí. Não vai pro inferno, mas também não vai ter a glória de Deus. Não é aquela glória, né, gente? Então, não é por aí. Jesus já arrumou tudo para nós, tá? Então, se eu crer que se eu conhecer este Deus, eu vou ter o que eu preciso, então como que eu vou fazer para eu crer? Ai, mas como que eu vou ter conhecimento? Vai, fala agora. Renova sua mente, meu bem. É isso, seu modo de pensar. Aí você vai ver que quando você está no processo da renovação, porque eu cuido da minha mente de faz anos, que eu estou atrás disso. Mas eu cuido vigiando, tipo, não, isso eu não vou falar. Não vou falar isso. Isso eu não vou falar. Mas quando a gente está no processo da renovação da mente com a palavra, a gente fala muita besteira daí. Fala, eu não posso falar isso. Pô, eu estou me treinando, caramba. Você vê que, como eu disse a semana passada, que as palavras, que nem Jesus falou, que sai do coração, tudo que nós somos, de repente flui e sai pela nossa boca sem controle. É porque é o que nós somos. É sério, hein? Então, tem que ajustar isso, gente. Por isso que Jesus morreu, para nós agora vivermos essa identidade que eu já trouxe aqui. Preciso ensinar mais sobre isso. Que é Cristo Jesus agora a nossa identidade, está no nosso espírito. A identidade é dele, a imagem é dele. Para eu viver bem, para eu me acostumar a ficar com ele, ter sossego, usufruir aquela presença, ele me transformando. É maravilhoso. Deus te resguardando desse mundo. O diabo ataca, mas ele não é vencedor. Nunca. Porque você não está recebendo o que ele está mandando. Ele está ali, né, com aquela exceção, mas você não está recebendo. Nem está sofrendo. Estão me acompanhando? É outro nível. Completamente, tá? Então, o negócio é não olhar para a carne. Assim, andar naquilo que você quer uma resposta agora no natural. Não é assim. Não ande nisso. Vai confiando, vai orando. Deus está agindo. E você mesmo vai ver que você está melhorando. Não pense que isso vai demorar séculos, né? Depende da gente ter a continuidade. Perseverança é tudo para andar com Deus. Porque o diabo, ele é o mestre de tirar a perseverança. Ele engana. O papo furado dele, e é tão convincente, porque age na carne, na consciência, eu quero, que daí pode desviar. Mas cuidado. O negócio é não andar na carne de jeito nenhum, sabe? Não olhar. Você tem que buscar andar no Espírito. Andar no Espírito, você tem que ler a Bíblia, é isso que você tem que fazer. E nunca mais, gente, parar de orar para tentar convencer Deus dele responder a sua oração. Não é assim. É você buscar Deus com fé, porque ele já fez e você já está recebendo. Você já começa a ver, que nem aquele testemunho da mulher. Você começa a ver a resposta. Boa. Você pode inventar uma visão também. Isso não tem importância, problema seu. Mas, de qualquer modo, você está tentando, o Espírito Santo, daqui a pouco ele vem se manifestar com o verdadeiro. Porque quando a gente não sabe, a gente começa a usar tudo que nós temos da nossa carne para ver se a gente chega lá. Mas não é com a carne, é com o Espírito. É isso aí. O bom é você querer Deus, de qualquer maneira. E se entregar a Ele quando você está orando. Sem aflição, de rapidez, e querer ser, e querer... Não precisa fazer isso. Tá? Porque daí você começa a querer ouvir, aí você fica ouvindo coisa da tua cabeça, porque tem isso também. Você fica criando imagem, também tem. Está perdendo tempo. Deixa o Espírito Santo trazer para você. Eu não criei imagem, por exemplo, quando nós começamos a orar, eu com a minha mãe, com relação à passagem do Bill, que eu tinha só R$5, né, aquela história. Aí... Eu não fiquei, eu estou vendo a passagem. Não, eu não fui criar imagem de passagem aérea. Que antes era um caderninho a passagem, né? 1.500, era um caderninho assim. Hoje nem existe, né, gente? Aí eu mesmo escrevi um negócio aqui, passagem, eu olhava ali naquele papel e falava, mas já está pago isso. Eu olhava para aquele papel e falava, está paga essa passagem. Começava a confessar o versículo e glorificar a Deus. Isso, nunca faltou e veio em abundância. Agora, Deus me deu a visão do apartamento que eu ia morar. Eu vi. E quando eu entrei, demorou para eu chegar lá. Mas o dia que eu entrei nele, a hora que eu pus o pé na sala, eu falei, é esse eu vi. Aí é outra coisa. Mas não se preocupe que disso você... Vai orando. Eu dei esse exemplo da mulher. Não inventa. Porque depois demora. Você tem que deixar ele fluir. Eu estou aqui, ele está comigo. Você está com paz. É isso. Porque o envolvimento de Deus com você te traz paz. Traz uma coisa boa. Te dá força. Você está gostando de ficar ali. Então é por aí. Esse é o caminho. Tá bom? Então, se você está andando com Deus, começa a funcionar como? Deus começa a trazer as coisas para você. Então é que tá sossegado, gente. Você não precisa criar também um castelo que agora tem que ser assim. Porque eu estou dando exemplo aqui, mas você, o Espírito Santo vai te levar nesses passos que eu estou falando. Não queira adiantar e fazer com a tua cabeça. Para com isso. Se você está mudando a sua cabeça, sua mente com a palavra, você não está mais querendo forçar Deus para ele fazer, suplicar, Deus faz isso, ter a mão, ficar lá fazendo mil coisas, eu já fiz tudo. Não. Se você está agora com paz, com confiança, falando a palavra, já está feito, eu recebo, em nome de Jesus, eu sei que isso já é meu, enfim. Então, aí, a partir daí, as coisas começam a acontecer e vir para a sua vida, gradativamente. É assim que funciona, vai acontecendo. Não tem como não falhar, gente, é bárbaro, porque você tirou o peso, então não força. Não é? Aí não adianta. Para de querer forçar. Para de querer ser espiritual. Você tem um espírito nascido de novo. A hora que você está orando, você está se sentindo bem, você está espiritual. Não precisa forçar nada. Não force. Não é você que vai criar a imagem com a tua cabeça. A visão. Não é você. Ele me mostrou o prédio do David nos Estados Unidos, da igreja. Na hora eu vi aquele negócio, uma casa, um monte de árvore, parecia uma casa, sei lá, uma coisa assim. Um monte de árvore, uma coisa assim, um lugar meio deserto. Eu falei, nossa, o que será que é isso? Aí eu estava orando, continuei orando, eu falei, nossa, o que será? Ah, ele mesmo fez eu entender. Nossa, é uma igreja? É a igreja do Dave? E eu ia falando, então é lá que eu vou? O senhor vai me levar lá? Eu fui falando, profeticamente, o que ele estava me mostrando. Então foi ele que fez. Aí eu comecei a orar para ir lá. E ele começou a dar as dicas. Então agora você vai ouvir a palavra em inglês. A pessoa me trouxe lá as fitas lá com o Novo Testamento. E ele falou, ó, você vai começar com Romanos, em inglês, ouvir todo dia. Depois ele falou, agora você abre a Bíblia, acompanha em português. Começou a me treinar para eu entender a linguagem da Bíblia quando eu chegasse lá. Tanto que eu nunca tive problema com relação às pregações. Então as coisas começam a acontecer. Se você tem esse envolvimento, para tudo, vai ficar com ele. Se você está estudando ali, você e ele, você está anotando, você está ouvindo como que funciona, você está coisando aqui, isso é outra coisa, isso é estudo. Leitura é outra coisa. Porque o estudo é para te trazer conhecimento. Se você não tem conhecimento, como é que você vai ler e você vai ter uma revelação do nada? Não vai, gente. Não pensa, não. Vocês estão me acompanhando? Tem que ter estudo. Toda a revelação que eu tive é do estudo. Até hoje eu faço. Já não falei que eu ficava as tardes inteiras, é o que eu faço até hoje? Estudando? Gente, eu pego assim, tipo, perto das duas e vou até quase 7 horas da noite. É todo dia. Todo santo dia. Sempre foi assim. Vou orando em línguas, tem hora que eu paro um pouco, porque tá aquela presença, é para eu ficar absorvendo aquilo, o Espírito Santo está trabalhando comigo. Leitura da palavra eu já fiz de manhã. Vocês estão me acompanhando? Não queira você descobrir com a tua cabeça. O próprio estudo vai trazendo revelação, elucidação. Você gosta dessa palavra? Então tá bom, ficou mais claro? Conhecimento? Tá valendo? Fica lá sozinho. Tem que ser horas, né? 2 minutos. Ah, mas também você não faz nada. Não faz, né? Eu levanto às 5, tá? Levanto às 5, lavo roupa, lavo louça, faço comida, vou comprar coisa pra fazer. Tem que ir na academia, tem que ir no mercado. Não faz, é? E se a empregada não vem, eu tenho que passar pano na cozinha, no chão, estender roupa no varal, arrumar a cama, dar um jeito no banheiro. Ei, sou dona de casa, minha filha. Tá? Tem dia que não tem ninguém, eu tenho que fazer. Porque naquele horário meu marido chega pra almoçar. E eu quero que esteja tudo impecável. Por isso que ele nunca pôde falar nada. Porque a minha parte de esposa e mãe eu fiz corretamente. Nunca deixei nada para trás. Tudo certo. E Deus, ó, e eu com Deus. Então é isso aí. Tá valendo? Vocês estão conseguindo entender, pessoal de casa? Vocês estão entendendo? Ah, eu fiz um pouco lá. Ô, a pessoa tá morrendo, fez um pouco. Você quer morrer? Você tem que mudar a tua cabeça. É o dia inteiro, porque se a pessoa tá morrendo, ela não vai fazer nada, né? Porque a pessoa que tá morrendo não tá trabalhando, não tá fazendo nada, não tá produzindo nada, não é não? Então vai ficar orando. Como que aquela mulher que o David conta lá no livrinho dele, que orou, curou do câncer no fígado, que o médico falou, ó, você vai morrer, tá? Vai pra casa que acabou, ó. Isso aí já tá tudo detonado. Então, ela ouviu essa pregação e ficou orando. Em 3 meses ela ficou inteiramente curada. Foi dar testemunho na igreja. Olha, então fala aí pro pessoal, eles estão querendo saber quanto tempo que você orou, porque a pessoa quer detalhe para ver se tem um jeito mais fácil. Não quer fazer. Não, quanto tempo você orou? Olha, eu só parei para dormir e comer. O resto do tempo eu fiquei orando. Morrendo de câncer no fígado. Tá? Não cura porque não fica lá com Deus, vai. Tem que mudar a cabeça. O dinheiro não vem porque não fica lá com Deus. Nem crê que Ele é o provedor. Que Ele já te deu tudo que você precisa. E assim vai. Estão me acompanhando? Tem que ficar lá, tá? E as coisas vão acontecendo e Ele vai mostrando para você. E é milagre, milagre mesmo. Como que aconteceu? Pois é, aconteceu, milagre. Milagre, porque você está tendo conhecimento. A palavra de Deus transforma você. Eu não era nada disso que vocês estão lendo aqui há mais de 40 anos atrás. Eu não era, não. Cada dia que passa, eu mudo mais e mais e mais. Palavra de Deus. Está valendo? Então, veja Provérbios 23:7. Gente, que silêncio esse olhar, esse silêncio da Igreja Católica me arrepia. Dá um amém aí, por favor.
Amém.
Tem gente aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, Provérbios 23, versículo 7, diz assim, olha, porque como imagina, ou seja, pensa, pode ser imagina, pensa, quer dizer que pensamento é visão, imaginação, como eu ensinei, a sua alma, assim é você, então a sua vida é de acordo com o que você está pensando, você não quer melhorar? Pensa melhor, pensa o que Deus diz aqui, você está pensando errado completamente. Você está dando comando para a tua vida que o pensamento é errado, que não é de Deus. A palavra de Deus transforma o seu pensamento. Então você tem que trabalhar nisso. É isso que tem que fazer. Então, a Bíblia, né, ela ensina que nós somos diferentes, cada um é de um jeito, justamente por causa do modo de pensar. Você pensa de um jeito, pensa do outro. É isso aí. Se nós pensarmos certas coisas tudo do mesmo jeito, nós estamos batendo, embora nós tenhamos a nossa individualidade. Legal isso, tá bom? Então, Isaías 26, olha lá. Vamos trabalhando com a nossa própria vida, gente. Dá trabalho, hein? Nossa! E depois são as outras pessoas que são as problemáticas, né? Que estão atrapalhando a nossa vida. Não, mentira. Ninguém está atrapalhando a nossa vida, nós mesmos. Na hora que você pensar certo, ó, a estrada se abriu, o caminho está aberto, vai andando. Cheio de bênçãos. Isaías 26:3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo pensamento é firme. Firme no quê? Na palavra. Você só tem paz se o seu pensamento está firme na palavra de Deus. Senão você não tem. Porque ânimo dobre, que é igual à onda do mar. A onda do mar, não tem uma hora que ela está violenta, outra hora um laguinho, daqui a pouco... Ânimo dobre. A Bíblia diz que nesse indivíduo, Deus não vai fazer nada. Ele não dá nada. Porque não tem fé. Uma hora está com tudo, outra hora não está com nada. A gente não pode andar assim. Um dia está com fé, outro dia está desesperado, está amaldiçoando. Ah, não vai dar, não vai ser, acabou... Ah, estragou tudo que veio fazendo até agora. Perda de tempo, tá? Então, o Senhor, no nosso espírito, Ele já pôs paz. Agora, tá cheio de cristão deprimido, né? Desanimado, angustiado. Ai, tá, sei lá, com o ânimo para baixo. Não tem aqueles que estão lá para baixo assim? Arrasado. Chega arrastando. Parece jacaré. Entra na igreja arrastando. Não aguenta. Tá mal. Mas a Bíblia diz que ele pôs um espírito de paz no nosso coração. Então, mas não tem cheio de gente deprimido, angustiado, desanimado, está para baixo. O que que acontece com isso? É o jeito de pensar. A causa, gente, não é a depressão, é o jeito de pensar. Você está pensando errado, está acabando com a tua vida. Está acabando. Olha, gente, o médico não vai poder falar isso para você. Só a Bíblia que pode nos falar isso e mudar a nossa vida. Estou arrasado. Tem gente que chega bufando, senta e se joga assim. Que vida. Ah, vai para lá. Não vem aqui não. Isso aí, nossa, gente, contamina, viu? Coisa ruim. Vamos expulsar esse troço. É o modo errado de pensar. Está acreditando. Está se envolvendo com isso. Levanta com isso. Que é o dia inteiro naquela deprê. Que ainda ficou bonito falar. Pro diabo, né? Modo errado de pensar. Larga a mão. Ai, não vou fazer mais nada. Isso, se enterra. Quer que nós vamos comprar o caixão pra você? Você tá buscando a morte? Ai, não, credo. Então levanta, minha filha. Ninguém vai ficar aí te bajulando, não. Para com isso. Tá valendo? Modo errado de pensar. E por quê? Porque a gente adora culpar os outros, né? Já viu isso? Eu já disse no plural, nós. Porque nós temos a mesma cabeça, a mesma alma, é tudo assim. A parte que não está renovada é tudo igual, gente. Então, ah, é porque aquela pessoa fez isso para mim, aquela outra pessoa fez aquilo. A culpa é tudo, mas a nossa não, né? Isso aí é um problema carnal. É a alma, que Deus chama de carne. Anda nos cinco sentidos. Se envolve só com isso o dia inteiro. Aí fica triste, fica batido, fica nervoso, fica com raiva. Vai orar que você está com isso. O Espírito Santo vai te acalmar já já. E vai vir com o amor de Deus, vai mudar a cena, vai ser tudo bom. Criança, né? Espiritual, bebê é assim. Anda na carne. O cristão maduro, ele está no espírito. Ah, carne, ó. Se eu for andar na carne, vou fechar a igreja, a gente não dá. Eu não, você está louco? Eu estou ouvindo Deus, ele falou, é isso aí, eu quero, vai, continua. A colheita é dele, não é minha. Eu estou aqui em obrigação de servir o meu Deus, numa obrigação assim, de obediência. Ele falou, eu quero isso. E eu me submeto. Pela sua vida. E um dia eu falei, ai Deus, era quinta-feira, eu nem sei o que eu vou pregar hoje. Há muitos anos. Ai, eu nem sei o que eu vou pregar hoje. Tipo assim, ai, eu nem vou. Porque eu nem sei o que eu vou pregar. Ele falou assim, vai lá, você sabe sim. O Espírito Santo vai te agir. Quando você falar a palavra, eu vou entrar com aquela palavra e vou libertar quem está lá. E foi um culto maravilhoso. Então, modo errado de pensar. Alô, ó, eu não vou, sabe? Hoje eu não estou bem, sabe? Ai, faz qualquer coisa. Ei, só se eu estivesse vomitando, com diarreia, sei lá, né, meu? Pega umas, se fosse o caso, mas não vem não. Sai fora, diabo. Aí não ia dar, né? Mas não era o caso. Vocês estão acompanhando? Ai, eu não estou bem. É o seu modo de pensar que você não está bem. Eu não dou trela para mim. Às vezes eu passei, antigamente era pior, porque eu estava cada dia mais avançando nisso, buscando e tendo consciência. Mas era muito ataque, assim, para me derrubar, porque eu estou estudando uma coisa e bem outra. É forte o que o diabo faz. Não tinha ninguém para me ajudar. É o Espírito Santo. É na tua vida. Você tem uma igreja para vir aqui. Mas eu nunca saí da minha casa para vir na igreja derrotada, para baixo, desanimada. Nunca. Eu pego a Bíblia e falo, estou, Pai, saindo em nome de Jesus para anunciar a tua palavra. É isso que eu falo. Porque a força de Deus está em mim. Aonde que gera essa força do meu espírito? Passa a minha cabeça. Que me comanda. Não vou deixar de vir na igreja. Se eu não viesse na igreja, o que ia ser minha vida? O que ia ser a minha vida? Esta é a minha vida. Eu nasci para ser isso, para ser de Deus. E é isso que Ele me chamou. Tem nada mais importante na minha vida do que este momento que eu venho. Mas eu só sou agraciada. Deus só me dá. Não tem nem onde pôr tanto que Ele me dá. Amor, paz, alegria, força. Isso. Nossa, tanta coisa boa que Ele me dá. O dia inteiro. Então, não vou trocar minha vida por outra coisa. É maravilhoso. Isso é plenitude. Porque você não está dependendo dos outros para você ser feliz. Você é feliz, você é alegre, com a alegria de Deus, que você tem força, você tem paz, com a presença dEle. Isso é maravilhoso. Quando você entrar nisso, você não vai trocar mais. Por nada. Por nada. Você não vai ter ciúmes das pessoas. Vai ter raiva, vai, essas coisas nada aí. Sabe? Então, o Senhor, o que Ele fez conosco? Ele já nos deu a vitória, é para nós andarmos em vitória, assim que Ele nos vê. Deus não nos vê vítimas de situações do diabo, porque nós não somos vítima do diabo. Nós somos vitoriosos, porque Jesus falou, eu venci o diabo. Ele mesmo falou, eu venci o diabo. Eu venci o diabo e eu te dei essa vitória. Então acabou, gente. Tá vendo? Não é bom? Nossa, Deus está falando aqui. Escuta, levanta, povo. Vamos. Agora você fica olhando para a situação do Brasil, um faz isso, tá. Gente, não é isso que resolve a vida. Não tem homem que resolve a vida de ninguém, é só Jesus. É só Jesus, tá? E tem muita gente que fica brava com Deus. Deus, você podia muito bem ter feito, você podia ter agido, você podia ter evitado. Você, Deus evitado? Você que tem que evitar, você que tem que agir, você que tem que fazer. E quem não conhece a verdade, põe a culpa em Deus. Não sei porque Deus deixou. Deixou? Você tem um livre-arbítrio. Você não é robô não, meu filho. Deus não fica te manobrando. E nem o diabo ele não manobra. E nem manda no diabo. Ele não fica atrás do diabo tomando conta. Deus não faz isso. E nem fica atrás de você tomando conta. Não vai pra lá, não vai pra lá. Ele não, você tem, você que decide. Ele nem ficou andando atrás de Adão e Eva. Ele falou, só não faz isso. E largou a mão. Falou assim, é assim que você tem que ser. E não segurou o pé dele e amarrou lá no pé da árvore. Falou, não, você não vai. Só faz o que você quiser. É assim. Ele ama tanto que ele deu o livre arbítrio. Eu não vou comandar você, é com amor. Então não vem com essa não, ai não dá, Deus não fez isso, Deus fez aquilo. Não, Senhor. Deus te deu autoridade dele para você exercer. Isso aqui eu exerço, eu não vou fazer isso, diabo, acabou. Eu não vou fazer, eu não aceito isso. Não vem com essa mentira. Isso é mentira, eu não aceito. Deus me ama, Deus me ama. Você tem que confessar muito isso, porque quando você tiver a revelação desse amor, você está por cima, viu? Por cima do quê? Do diabo. Com as mentiras dele. Aquele que põe em deprê. Que ninguém me ama, ninguém me ama. Se esse homem não aceitou Jesus, está lá no inferno cantando até hoje. Disco furado. Até a eternidade toda. Tem que essa que ninguém, e daí que ninguém. Jesus te ama. Você não precisa mais do que outro amor. Esse é o amor perfeito. Tiago 4:7. Então, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer com essa situação da nossa vida? Deus já deu a resposta aqui e é isso aí. O que nós temos que fazer? Eu estou quase acabando. Tiago, capítulo 4, versículo 7. O que você vai fazer então? Resistir ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Acontece que os cristãos nem resistem ao diabo. Tiago 4, versículo 7. Ai, mas o diabo está batendo, ele está batendo muito em mim. Ué, porque você não está resistindo a ele. Ele não tem autoridade para fazer isso. Nem poder, porque Jesus falou, eu venci ele. Você não, tá, você não manda ele embora, você não acaba com ele. A tua mente está submissa a ele, sujeita a ele, não sujeita a Deus, que nem está aqui. Nossa, o diabo está fazendo tanta coisa. Ai, faz 4 anos ele está me enchendo. Ei, deixa ele, ele está derrotado. Nem está me atrapalhando em nada. Deixa ele. Está valendo? Resistir. Digam, resistir.
Resistir.
Ao diabo.
Ao diabo.
E ele fugirá.
E ele fugirá.
É isso aí, você está resistindo? Você não se percebe? Você não se vê? Que você está para baixo? Que é ele? Ele quer pisar na tua goela e acabar com a tua vida. Porque ele veio para roubar, destruir e matar. É? E aí você fica pondo culpa no A, no B, no C. Ei, depressão, aí é minha vida. O que você está... Você quer mais? Anda mais com Deus. Vocês estão me acompanhando? Resistir, ele está falando aqui. Isso é por causa do jeito de pensar errado. Aí o diabo vem mesmo, ele fica batendo. Nossa, ele vem com pedra, com chicote, ele faz cada coisa. Ele quer acabar com a gente. É humilhação. Aí ele é por todo lado. Você está deixando. Vai lá no teu quarto orar. Como que você vai usar a Bíblia? O conhecimento que você tem da palavra de Deus para resistir ao diabo? Vai, tem tanto ensino aqui, ensinando e tudo mais. Ué, é isso que você tem que fazer na hora que você vai lá. Ora em línguas, adora a Deus. Não, eu não vou aceitar isso. Isso, então, eu tenho que praticar. Eu estou estudando, eu tenho que praticar, é isso que eu tenho que fazer. Por isso aqui, ó, acabou então. Acabou então, eu não aceito mais, eu não penso mais sobre esse assunto, eu não vou ficar deprimido por causa disso, nem para baixo, e nem isso, nem aquilo. Cai fora, diabo. Deus me ama. Ele habita em mim, ele me ama. Ele me comprou, eu sou dele. E começa a citar tudo que ele já te deu e fez na tua vida. Para você mesmo poder glorificar o nome do Deus. É assim que você resiste. Ai, fica lá com... Tá com um zip na boca e deixa o bicho tomar conta da tua vida. Depois, não sabe o que fazer. Ai, ora pra mim. Mas o que, que eu vou orar? Você tá querendo pensar nisso. Eu não posso expulsar o teu pensamento. Pensa cada oração errada que tá por aí. E o povo adora, porque é tudo enganado. Tá valendo? Não que eu seja contra a oração, vamos orar. Mas vem a graça de Deus, uma força, para você ir lá combater, porque é a tua vida. Então, um irmão ajudou, tudo bem, numa coisa dessa, mas ninguém pode expulsar o pensamento. Uma coisa que está enraizada lá, tá? Então, o problema está lá por falta de conhecimento, não sabe nem resistir. Vê se acorda. Por isso que está escrito em Efésios, ei, acorda, tu que dormes. E levanta-te em Cristo Jesus, desperta. Larga a mão de ficar dormindo. Né, gente? Então, quer dizer que depende de mim? Ai, que pena que depende de mim. Então eu que vou ter que entrar na luta. É lógico, é a sua vida. Não é pra você entrar na luta do outro, entra na sua. Aí você vai ver a vitória. Você vai ficar forte. Depois pode até ajudar os outros a daí. É isso aí, tá? Então, tem muito. E tem até aquele ditado: olha, sabe, o que o coração não vê, o que os olhos não vê, o coração não dói, não sofre, não sente. Ai, que mentira. Tem cada ditado que era bom sumir, sabe? Apagar. O que você não vê é o que está te matando. Porque você não está vendo o diabo. E ele está acabando com a tua vida. É isso aí. Não é bom nem ver. Epa! É bom saber e tacar fora. Você tem que saber o que o diabo está fazendo. Que é ele que está usando você. Todos esses pensamentos errados, você recebeu, você fica aí afundado nele. Ele põe medo, ele põe tudo. Ai, é horrível, credo. Tem nem remédio para isso, gente. Só a Bíblia mesmo. Só Jesus. Vocês estão me acompanhando? Não, isso é maravilhoso. Jesus te ama. Ele tem um propósito para a sua vida de glória, de bênção, de grandeza, de poder. Para você dominar o diabo. Aqui você não vem. Exercer autoridade na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho. E eu, na minha igreja. Mas você também pode falar, porque essa igreja é tua também. Então, amém. E no povo que está comigo na mídia. É isso que eu oro. É, e Deus não ouve. Ele está precisando de alguém que faça a oração para ele entrar, exercendo autoridade, tá? Então, essas mentiras aí do diabo, tudo fora. Vamos ver agora 2 Coríntios 5,17. Essa palavra é uma glória, gente. Meu Deus, isso aqui é maravilhoso. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eu sei que você sabe esse versículo. Nós vamos examinar mais um pouquinho. Então é assim. E assim, se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. Você nasceu de novo, você é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ai, mas é que eu nasci de novo, eu fui no espelho, a minha cara é a mesma, meu cabelo é o mesmo, a minha voz é a mesma. Quantas, seu cabelo está diferente, mas a minha voz é a mesma. Eu sou a mesma, eu não vi nada de diferença. Mas aqui falou, e eu estou querendo ver isso, mas eu não vejo. Por quê? Porque eu tenho a mesma mente, o mesmo pensamento, eu tenho o mesmo sentimento, sabe? Eu tenho aquelas mesmas coisas. Mas ele falou aqui que tudo se fez novo. O que isso quer dizer? Que você pode ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e continuar sendo a mesma pessoa. Porque não é para você olhar no espelho que está lá no teu banheiro, em cima da pia. Nossa, sou eu. Não. No seu espírito você mudou. Você não é mais aquela pessoa antiga que está aqui. E aquilo passou, que nem está escrito aqui. Você é nova criatura. Coisas velhas já foram. É isso que ele está falando. Tudo ficou novo. Ele falou que tudo ficou novo. Tudo ficou novo, ficou tudo novo. Ah, mas eu não estou vendo nada novo, gente. Porque olha aqui a situação. Vamos ver se a Bíblia consegue falar para nós como que é isso. Primeira, Tessalonicenses capítulo 5. Vamos ver se a Bíblia vai refalar, dar uma respostinha para nós. Então, mas falou que é a sua mesma. Olha só isso aqui. Versículo 23, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Tá? Então, vamos entender isso daqui. Porque nós temos duas coisas em nós que não são salvas. Mas vejam lá. O mesmo Deus da paz, versículo 23, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós nascemos de novo, o nosso corpo físico não mudou, tá certo? Nós sabemos que sim, nós somos salvos. Nós somos salvos no espírito. O nosso espírito era morto para Deus. Sem Deus, mas agora ele é de Deus. Deus pôs a natureza dele lá. Ele está salvo. O nosso espírito está salvo. Mas nós temos a promessa de que o nosso corpo físico vai se tornar glorioso um dia. A Bíblia diz, o nosso físico aqui vai se tornar glorioso. Só que ele não está redimido. Esse corpo físico não está redimido. Por isso que Deus falou, ó, cuida bem do teu corpo. Cuida bem da tua alma. Ele diz isso. Porque se eu cuidar da minha alma para ela ser renovada, a minha mente, e com a palavra, e transformada, eu vou viver muito bem. Então, o meu espírito nascido de novo, ele está salvo, mas o meu corpo com a minha alma não estão, então eu tenho que renovar a minha mente para eu andar de acordo com o que está no meu espírito. Embora a minha alma e o meu corpo não estejam salvas. Então nós precisamos entender que são duas partes que não mudaram em nada. Aí que fica a confusão geral. Só o espírito que mudou, você não vê. E tudo que a Bíblia fala é do espírito que eu não vejo. Por isso que eu preciso ler Bíblia e estudar para eu saber quem eu sou agora espiritualmente. Porque antes eu era morta espiritualmente. Hoje eu sou viva para Deus, eu tenho tudo isso. Mas o meu corpo e o meu físico e a alma não mudou nada. Então são duas partes que não mudaram, não estão salvas. Tá? Agora, mesmo com a nova natureza, o nosso espírito feito de novo, com a natureza de Deus e tudo mais, nós temos as lembranças da infância, do passado, da nossa família, da casa que a gente morou, sei lá, de pessoas. Temos as emoções, assim ou não? Isso está atuante lá dentro. Então, só que tem horas que isso está lá, mas a Bíblia diz que lá em Hebreus, eu não vou agora, hein? Senão eu não vou terminar. Depois vocês leem. E lá em Daniel, que é para nós cuidarmos da salvação da nossa alma. Ô, gente, essa alma não vai ser salva agora aqui. Ela vai ser redimida lá e o corpo vai ser glorificado lá. Então, ela, é para ela andar aqui como se salva, mas quando ele diz isso, ele quer dizer o seguinte, que muitas vezes a gente sente todos esses sintomas que eu falei, eu estou para baixo, estou desanimado, eu estou deprimido, eu não estou bem. Mas você crê em Deus. Por outro lado, você crê porque você tem o Espírito Santo, você nasceu de novo, teu espírito está nascido de novo, você é nova criatura. Você crê em Deus. Então, e quando ele fala para você salvar a sua alma, é para você receber de Deus, no que está no seu espírito, a alegria, a paz, para mudar esse pensamento, para atingir a sua alma, para salvar a sua alma da depressão. Não é para você salvar a sua alma para redimir lá, que isso vai ser lá. É isso, queridos. Nada mais que isso. É isso, não tem mais que isso. É para você usar o que está no seu espírito, que você crê, com a palavra de Deus, transformando sua mente, para salvar a sua alma, a sua mente. A mente não é da alma? Da depressão, da angústia, da tristeza, desse sabe, que você está para baixo, que você não está legal. É isso que ele está dizendo. Está lá em Daniel, está em Hebreus. Então cuida para salvar a sua alma. Mas não é que você está cuidando para você salvar a sua alma para redimi-la. É para você renová-la. Para você não viver nesta condição deplorável de depressão, que é coisa demoníaca. É isso que ele está dizendo. Então, essas duas partes não estão mudadas quando nós nascemos de novo, mas nós podemos agora levar para uma renovação, para eu viver de acordo com o meu espírito, ficar tudo legal. E quando eu partir, está tudo bem. Porque a alma vai junto com o espírito, ela é ligada, é que nem unha e carne. A alma e o espírito é que nem unha e carne, não se separam. Então é por isso que eu tenho que renovar minha alma, porque ela também comanda bênçãos para o meu corpo. O que eu recebo do espírito passa pela alma e aí vem para o meu corpo, para eu ficar com saúde, para eu saber tratar dele bem, para eu ter saúde, viver de acordo com o que Deus quer, tá? Então, a alma e o corpo, mais uma vez, não estão salvos. Não vão ser salvos aqui. Então, quando a Bíblia fala para eu salvar minha alma, é isso aí, para você ficar doente na alma, pensamento errado. Você fica em depressão. Por que que vem a depressão? Porque a pessoa, ela está pensando errado, ela fica em depressão. Fica ofendida, fica magoada, fica triste, fica com raiva, fica para baixo, ninguém me ama, ninguém me quer, não dá certo, eu tentei tudo, não deu, e eu não consigo. Aí a pessoa entra em depressão. Todo mundo me largou, todo mundo me abandonou, todo mundo me traiu, todo mundo isso e ninguém isso. Aí... pensamento errado. Deus nunca te largou, nunca vai te largar, nunca vai te deixar. Não é bom saber disso? Então, gente, quando o diabo vier te enganar, você pega essa pregação, tá? Vamos ver João 8, como que vai ser isso então? João 8, 32. Ele diz assim, João 8, Evangelho, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, você não pode ser liberto se você não conhece a palavra. Você vai ficar preso. Você fica preso. Então, por isso que você tem que ser conhecedor da palavra, que a Bíblia está ensinando toda hora, em todo lugar aqui, em vários lugares, até Salmos e tudo mais, tá? Para nós ficarmos livres de tudo que nos oprime e tudo que segura as bênçãos de Deus e o sucesso na vida. Porque, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas você está conhecendo a verdade? Se você não conhece, não vai ser liberto. Você conhece Deus, que a verdade é Deus. Você tem entendimento da palavra, de quem Deus é? Tem, então você vai ser liberto. Não, então você não vai ser liberto. Vai ficar preso aí, que é o laço da mentira, tá? Então, é o único jeito para que Deus tenha, usar a palavra de Deus com o conhecimento, para Deus desbloquear tudo que está bloqueado aqui dentro. Por isso que você tem que conhecer a palavra. É maravilhoso. Quanto mais você for ouvindo isso, acompanhando na Bíblia, pensando como que você resolve a sua vida com isso, como que você tem que proceder, que é praticar, aí é que vai mudar a tua vida. Porque não adianta você ouvir isso, tudo vai embora, faz o que você quer. Você quer mesmo. Está preso com o teu pensamento. Chega uma hora que você não tem mais saída, porque você não resolveu nada até hoje. Você fez tudo com a tua cabeça. Então, desanima a pessoa a ficar frustrada. Isso é muito chato, tá? Então, para você receber esta libertação conhecendo a verdade, você tem que conhecer você. Também é chato. Não basta só conhecer Deus. Você tem que conhecer você. Esse é outro pedaço que as pessoas não querem se enfrentar. Aí fica difícil, tá? Porque daí... se você souber isso, você vai ver que não é você que fica esperando Deus para ele agir em você. É que Deus esteve o tempo todo esperando você para ele te dar. Ele é que está te esperando. Não é você que está esperando Deus. É ele te esperando. Você não vai, ele não pode fazer. Valeu? Então vai buscar a palavra de Deus para renovar sua mente e mudar tudo. É isso aí. Tudo tem jeito, tem chance para tudo. Vai atrás dessa palavra, fica sozinho com ela lá. Estudar, você entendeu o que é estudar? Desliga a televisão, o celular, fecha a porta. E desliga a campainha. Aí você fica com Deus, você vai ver. Tua vida vai mudar completamente. Deus maravilhoso que nos ensina detalhes. Quem que é esse? Esse, como que fala que esse Deus é misterioso, que ele, a gente não pode saber? Imagina, ele ensina que jeito que anda com ele. Pensa nisso. Né, gente? O escondido, o misterioso é o diabo, né? Que faz tudo fechado, tudo às ocultas, lá embaixo ninguém pode entrar, porque é tudo fake, tudo mentira, tudo mal. Deus não, Deus é as abertas. Ele é luz. Quem quer entrar na luz fica livre das trevas. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, eu te apresento agora, junto com meus irmãos aqui, todos esses pedidos que estão aqui, Senhor. Tudo que está escrito nesses papéis, Pai, é o coração de cada um. E eu clamo o sangue de Jesus sobre todas essas situações. E com a minha imposição de mãos, a tua unção que está no meu coração, no meu espírito, seja liberada agora. Para que todos recebam o que estão precisando. Porque o Senhor já ouviu, o Senhor já ouviu, já fez. Por isso, em nome de Jesus, eu repreendo a ação maligna do inimigo que está agindo nestas situações, bloqueando estas áreas destas vidas, estas pessoas. Em nome de Jesus, você vai soltar essa situação agora, diabo. Em nome de Jesus, os enfermos estão sendo curados. Situações familiares abençoadas, Senhor. E doenças todas curadas. Relacionamentos, Senhor. Tormentos, pessoas que estão com tormentos. As pessoas que estão, ai Deus, eu quero conseguir te buscar. Senhor, agora a tua graça liberada. E essas pessoas mudando, recebendo a tua força e sendo abençoado em todas as áreas, sendo transformados, meu Pai. O impossível acontecendo agora nessas vidas, em nome de Jesus. Eu faço essa oração não só para esses pedidos, mas para todos que estão aqui presentes, todos que estão na mídia, que sejam abençoados e receba agora essa bênção do Deus Todo-Poderoso que está agindo na tua vida. Em nome de Jesus, receba agora que esse Deus glorioso, que é o nosso Pai, está com você. Ele está te abençoando em nome de Jesus. E essa situação sendo transformada, porque é milagre, obviamente, é milagre. Em nome de Jesus, é Ele que faz. Glória a Deus, meu Senhor. Eu te agradeço e te louvo por tudo que você fez aqui através da tua palavra, que é a verdade, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, transformando vidas, corações, situações, tirando as trevas e trazendo esta luz que vem iluminar com as tuas bênçãos, a transformação de cada vida, cada situação, Senhor, com ajustes, com cura, Senhor, com prosperidade, com paz, com alegria, vida nova para todos, em nome de Jesus. Eu te agradeço, ó Deus nosso Pai, e te louvo pelas tuas bênçãos sobre esse local, onde nós estamos aqui com a nossa igreja, a provisão, a segurança que nós temos, sua aqui, todos os momentos, todos os dias, e Senhor, esta bênção se estendendo para todos, aonde cada um mora, cada, onde bairro, estado, cidade, país, onde cada um está sendo abençoado, em nome de Jesus. Por isso agora nós, como os teus filhos, ó Deus nosso Pai, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus nosso Senhor. Todos os santos da igreja dizem numa só voz, amém, aleluia, glória a Deus, assim seja. E que o Senhor Deus Poderoso abençoe teu final de sábado. E até o próximo culto, e eu muito obrigado por estar aqui comigo. Amém. Glória a Deus.